O lado B das manhãs da M80.
Ora bem, isto foi gravado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Gostava para já de saber qual é a vossa relação em relação a este dia.
Paguem-nos o mesmo que aos homens!
Eu sei que estou a brincar.
Não está na capa do Público, as mulheres recebem em média pelos mesmos trabalhos menos 238 euros por mês.
E quem diz de receber menos, diz também em termos de oportunidades, e ainda há tanto pensamento retrógrado em relação às mulheres, que o lugar das mulheres é em casa e que não sei o quê. No outro dia ouvi uma entrevista da Catarina Furtado, não sei se era recente ou não, porque vi assim de raspão numa rede social. E ela dizia que numa família, se por acaso não houver dinheiro para pôr os filhos todos a estudar, quem vai estudar é o rapaz. Portanto, se tiver que haver essa escolha, e isto ainda acontece em Portugal.
Meu Deus.
E nós achamos que as mulheres já têm muitos direitos. Ok, têm, mas não é suficiente.
Mas é grave, nós temos que ainda fazer esse exercício. Nós acharmos que as mulheres já têm muitos direitos, não é? Devia ser. Passam dois seres vivos, são pessoas.
Ainda agora, pronto, não vou entrar em detalhes, até porque não sei o que é que se passa nos bastidores desse canal de televisão, mas pronto, há uma pessoa que publicamente foi ter um filho e agora, quando voltar ao seu canal, o seu trabalho já não é dela.
Exatamente.
É de outra pessoa. Portanto, isto ainda acontece.
Sim.
Isto ainda acontece, e até acontece de maneira muito pública. De, foste ter um bebê, mas entretanto mudaram aqui umas coisas enquanto tu estiveste fora.
E quantos casos destes não sabem, empresas que não têm tanta exposição mediática e que a coisa até é feita, e feita de uma forma muito subtil feita de forma legal.
Eu que sou freelancer, eu sofri imensas penalizações. Quando tive o João, imensas.
Eu já vi entrevistas de emprego, mulheres a queixar que essa era uma pergunta que era feita.
Ou seja,
tem filhos e logo aí a probabilidade de ser contratada é muito menor. E quem diz isto, quem diz, por exemplo, no futebol, as mulheres comentadoras, as mulheres que são árbitras. Ou seja, os homens não olham para elas como alguém que tem capacidade de falar de futebol. Porquê?
Verdade.
Porquê? Não é? Nem todas as mulheres percebem de futebol. Claro
não, como todo, nem todos
os homens percebem de futebol também.
E nem todos os homens são os broncos a falar de flores. Há homens que sabem falar precisamente de flores ou de
cuequinhas. E lá está, como a senhora diz, nem todos os homens falam de e gostam sequer de futebol. Não é assim que as coisas deviam funcionar.
Se calhar nós aqui na nossa, salvo seja, redoma urbana da cidade, se calhar pensamos que ainda está tudo assim mais a ver as coisas
mas
mais
formais.
Mas quando sai depois aqui da nossa redoma, meu Deus.
Às vezes até mesmo em coisas que também não são boas para o homem. O Jorge trabalha em casa, está em home office grande parte do tempo. E o Jorge, eu tenho flexibilidade de horários, mas o Jorge regra geral tem mais. Ou seja, quase sempre que é preciso ir com o João a uma consulta, quase sempre que é preciso essas coisas, que é preciso faltar ao trabalho para ir fazer, a esmagadora maioria das vezes quem vai é o Jorge.
Mas como é que olham para ele?
Sim, ou como é que olham para ele,
claro.
E como é que é o subtexto de que merda de mãe, que quem tem que se chegar à frente constantemente é o pai.
Olha, quantas vezes eu às vezes levo as miúdas às consultas, e de facto deve ser a coisa mais estranha ver o pai sozinho com as miúdas.
Eu a primeira consulta de pediatria que tive com o João Coco, aquela que foi a pediatra dele durante os primeiros 2 anos de vida dele, primeira consulta que eu tive, estávamos os dois, a pediatra não olhou sequer para o Jorge.
Eu acho que o Jorge
ignorava a consulta. Eu fui passar do outro estado de estupidez. Claro. Eu era a pior mãe do mundo para aquela pediatra. Claro. Mas a ele foi ignorado.
É uma questão às vezes ofensiva, mas eu sou menos capaz de ser um pai ou um tutor, ou chama-lhe algo que quiseres, só porque sou homem ou macho. Mas isso faz algum sentido? Ou uma mulher é mais capaz só porque é mulher? Que parvoíce, pá.
E quem diz isso, diz também o preconceito que há com os homens que ficam em casa.
Exatamente.
A cuidar dos filhos. Acho que há muito caminho ainda pela frente no que toca à igualdade de direitos. E sim, uma mulher pode ganhar mais do que um homem. Não há problema nenhum.
O que interessa
nenhum.
É o trabalho e a forma como se...
E
meritocracia.
É verdade. E uma mulher pode chegar à chefia e não tem que... Aquela coisa de, mulher todas juntas, que histéricas, e não, por favor, parem com isso. Eu lembro-me numa altura em que eu estava a fazer manhãs na cidade e estava a fazer manhãs em dupla com outra mulher, a Rita. E eu gostava muito de trabalhar com ela, nós divertíamos imenso. E eu lembro-me de alguém dizer: não, aquilo não resulta, são duas mulheres juntas, é demasiada galinhagem. E eu pensei: caramba.
É a mesma questão de percepção. E agora isso já não é assim, mas eu lembro-me quando comecei a trabalhar em rádio há 20 e tal anos, que se dizia inclusivamente uma coisa que a nossa manhã hoje mostrou que não é assim, que eu lembro que se dizia que não podiam passar duas músicas cantadas por mulheres de seguida, que o ouvinte médio não aguentava ouvir uma voz de mulher a cantar com tanta insistência. Se tu passavas uma mulher a cantar, a seguir tinhas que passar homem. Não podias passar duas vozes femininas seguidas.
Ainda me lembro disso no início.
Ainda me lembro disso no início.
Mas o que me custa mais nisto é que depois as mulheres vão perdendo oportunidades. Neste caso, a Rita teve que sair do programa para entrar um homem.
Pois, para haver aquele equilíbrio.
Sim, sim. Fiquei tão revoltada com isso.
Que também acabou por não resultar.
Não resultou.
Até mais havia os feitios do que.
Sim. E de facto resultava muito bem com a Rita. Mas lá está, como era mulher, duas mulheres juntas, galinhagem, esterismo, e não
sim,
pode
e,
ser.
E eu já estive em posições, não exatamente posições de poder, mas posições de coordenação. Epá, e por mais vanguardistas que as pessoas acham que sejam, uma mulher a dar ordens a um homem. Dá quase sempre chatice.
Claro que sim.
Dá quase sempre chatice. Eu tinha sempre fama de ser difícil, de ter mau feitio. Não estou a dizer que tenho o feitio mais fácil do mundo, mas uma série de coisas que num homem as pessoas não pestanejavam comigo era que eu era difícil, que eu tinha mau feitio. Eu lembro-me que eu, quando fui de licença de maternidade, no sítio que eu estava na altura, havia um homem que queria ficar com o meu lugar e na altura andou a queimar tudo sobre mim porque ele queria ficar com o meu lugar enquanto eu estava de licença de maternidade para depois ficar com ele de vez. Epá, ainda há tanta coisa que uma pessoa acha que não existe.
E nunca te disseram naqueles dias em que estás assim mais,
ui, já sei,
mais dura de ah, deve estar com o período.
Já.
Clássico.
É horrível, porquê?
Isso é tão ofensivo, pá, é tão ofensivo. Pá. É que ainda por cima, estar com o período de facto afeta as pessoas.
Não afeta toda a gente
exatamente
da mesma maneira. Mas
há alguém que estão a ser ignorantes quando dizem, porque de facto afeta,
afeta
fisicamente e mas, hormonalmente a mulher.
Mas há aqui outra questão: é que se um homem estiver mal-humorado ou se for mais ríspido, ninguém diz, ah, deve estar com o período.
Sim, sim.
Percebes? Ou seja, toda a gente tem direito a ter dias claro menos bons. Mas isso quer dizer, ah, estás com período. Pá, detesto.
Sim, sim.
E também não
acho
gosto
nunca
desta
vos,
coisa.
Acho que nunca vos disse isso, pois não.
Acho que não. Aliás, eu lembro de uma vez que eu estava aqui com muitas doces e tu foste lá fora comprar-me bolachas. Que é o que se faz. Aprendam, homens. Foi. Foste
ou
lá fora.
Ou mesmo.
Foste lá fora ao amanhecer comprar-me filipinos de marca branca.
Pois é!
Pronto, lá está.
Sim, senhor. Isto é saber estar.
Olha, isto é saber estar.
Oferecer flores? Não.
Eu tenho aqui uma na mão. Tenho aqui uma na mão que me deram antes.
Nós queremos dinheiro.
Sim. Epá, eu consigo perceber que o racional por trás desta decisão não é. Epá, mas é muito estranho. Não é Natal, não é Dia da Mãe.
É muito redutor.
Epá, sim.
Eu acho que é
meteres um paninho para disfarçar. Não.
Vamos dar-lhes uma flor que elas ficam todas contentes. Não, há tanta coisa para fazer.
Sim, que.
Olha,
que...
E as mulheres da nossa vida?
Olha,
já não temos.
Não temos.
São fichas.
Rapidamente consigo dizer. Então, a Vitória, a Carolina, a mãe das filhas, tem que ser, obviamente, a minha querida mãe, a minha querida avó e, obviamente, a minha lindíssima e maravilhosa namorada. Pois está claro.
E nós não estamos na lista, olha-me esta porca.
Estou a brincar.
A cara deu absolutamente a rasca. Estou mesmo a brincar.
Estou mesmo a brincar. Eu aguento.
Não, mas é muito isso. São as nossas primeiras referências.
Sim.
A nossa mãe, que é aquela que dá assim um exemplo daquilo que deve ser uma mulher, e a minha mãe tem uma força e uma coragem, e é a mulher que faz a festa. É muito mais extrovertida do que eu. E depois, as minhas avós, uma já não está cá. E a outra que, caramba, foi a minha avó que me ensinou a fazer pão.
Uma segunda mãe, não é?
Eu, a mulher mais importante da minha vida é, de longe, a senhora minha irmã. Tem mais 9 anos do que eu. E é, de longe, a pessoa que mais me ajuda e que mais me apoia em tudo. E eu não teria, obviamente, esta profissão nem nada disto se não fosse a minha irmã estar sempre a pôr uma mãozinha por baixo.
Esqueci-me de falar das minhas irmãs. Lembrei-me só das pessoas mais velhas. Adoro-vos, manas. O lado B das manhãs da M80.